Hello there. Welcome to Writing Class. Today we're going to talk about a skill that is essential in any work environment. This is a skill that's going to help you develop relationships with your coworkers, and it's also a skill that's going to make sure that your opinions are known.
Hoje a gente vai falar de uma habilidade que é muito importante em qualquer ambiente de trabalho e que vai ajudar você a criar relações mais próximas com os seus colegas de trabalho. E também é uma habilidade que vai garantir que a sua opinião seja ouvida.
And this ability that I'm talking about is giving feedback. So we have to give appropriate feedback to other people. So this feedback needs to be constructive, it needs to be helpful, and it needs to fit the ethics of the workplace.
Essa habilidade da qual eu estou falando é a de dar feedback para alguém. É de você fazer uma crítica construtiva que vai ajudar a pessoa a desenvolver melhor aquilo que você está criticando.
So what we're going to see today is a message in which a person gives another person feedback for something that they have done. So, without further ado, let's get to work.
Então, o que a gente vai ver hoje vai ser uma mensagem mandada por uma pessoa lá para outra, dando uma crítica, dando um feedback a respeito de uma coisa que essa outra pessoa fez. Então, vamos ao trabalho?
So we're going to start by seeing who is sending and who is receiving this message.
Então vamos começar vendo quem que está mandando e quem que está recebendo essa mensagem. Quem está mandando é o Robert Mitchell e quem está recebendo é o David Smith.
So let's see how the message starts.
So the message starts with, "Hey David."
So here the greeting that Robert is using is, "Hey David." So this is not going to be very formal. This is going to be pretty relaxed kind of message.
Então essa mensagem ela vai ser bastante casual, porque ele está começando ali com hey, oi. Não é bom dia, boa tarde, não é nenhum tipo de saudação mais formal, mais rígida. Então aqui vai ser uma coisa mais tranquila.
So he starts by saying, "I've something finished reading your preliminary report." So, first of all, what is this construction here? I've finished.
O que é essa construção aqui, essa estrutura?
Well, this is the present perfect. The present perfect is used to talk about things that happened in the past. So you're not specifying a moment. You are talking about something that has happened before the present moment in general terms.
Então, o present perfect ele é usado para falar sobre o passado, só que não de uma maneira precisa. Ele vai falar de coisas que aconteceram no passado em relação a esse momento presente, sem usar termos específicos.
One thing that you can do in order to make the present perfect work a little bit different is to use some additional words.
Uma coisa que você pode fazer para usar o present perfect de uma maneira um pouquinho diferente é usar algumas palavras adicionais.
One of these additional words is the word just. And what does this word do? Well, when you have the expression, "I've just finished," you're talking about something that has happened in a very recent past.
Então, o que acontece quando você coloca just? O que significa "I've just finished"? Você vai estar falando de uma coisa que aconteceu num passado mais recente. Então, eu acabei de fazer alguma coisa. Nesse caso, eu acabei de terminar de ler.
So, "I've just finished reading your preliminary report" is going to be our best answer. So, why can't I put yesterday or ever instead of just in this phrase? Well, that's simple, because these words are never going to be in that position in an affirmative phrase in the present perfect.
Então, por que eu não posso colocar o yesterday ou ever ali no lugar do just? Bom, é simples, porque essas duas palavras nunca vão estar naquela posição. A palavra que vai se encaixar ali melhor vai ser o just.
In fact, if you use the word yesterday, it's gonna sound awkward if you use the present perfect, because the present perfect does not accept precise definitions in time.
Então, se você usar o yesterday, você vai ficar esquisito você usar o present perfect, porque o present perfect ele não aceita essas definições de momento no tempo, como seria o caso de yesterday, ontem.
So let's choose the correct answer and move on to the next blank. Now, Robert goes on and says, "I'd like to suggest."
So, what goes in that blank? Let's see our possibilities here. So we have much things, we have a little stuff, and we have a few things. It can't be much things, right? Because much is only for uncountable nouns. Much is for things that cannot be counted, like money, like water, like rice, like wine, and so on.
Então, por que não pode ser much things? Bom, é porque o much, ele vai ser usado para coisas que não são contáveis, coisas que não têm uma forma plural nesse tipo de frase. Então, vai ser para coisas como dinheiro, você não tem dinheiros. É, também vai ser para água, porque você não tem águas, você não bebe duas águas. Portanto, ali o much não se encaixaria, porque thing e things são a forma singular e a forma plural, respectivamente. Então, se a gente tem uma forma plural, a gente não vai usar o much.
And why can't it be answer B, a little stuff? Well, it's because stuff is always treated as if it were in the plural.
Então, por que não pode ser a B, a little stuff? Bom, simples, porque stuff é tratado como se tivesse no plural. Então, se você tiver a ali, aquele a, aquele artigo, ele só funciona para coisas que estão no singular. Então, você nunca vai ver esse tipo de construção, a stuff, tá? Portanto, a B está fora.
So now let's take a look at C, a few things. So a few things, you have the expression a few, which talks about a small quantity of something.
Então, a gente tem a expressão a few, que fala sobre uma pequena quantidade de alguma coisa, mas que às vezes é usada, assim, numa fala mais casual, para falar algumas. Então, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de sugerir.
I have a few things I'd like to suggest. So let's select the correct option and move ahead. And so he says he would like to suggest a few things before David sends it to someone or somewhere. Let's see.
Então ali ele diz que ele gostaria de sugerir algumas coisas antes dele mandar aquilo ali para alguém ou algum lugar.
So let's see our possibilities here. So here our options are law, legal, and juridic. So which one is the name of the department in the company?
Então qual dessas aqui é o nome de departamento jurídico em inglês?
Well, it's very tempting to say that it's C, juridic, right?
Então é bastante tentador a gente achar que é o C, juridic, right?
But the truth is, you don't say juridic when you're talking about the department in a company. That's just not the way it is.
A verdade é que você não vai usar juridic para falar de departamento numa empresa, porque não é a maneira que é.
The way it is legal. You're always going to have legal as the department in a company that takes care of legal matters.
Então, você vai sempre ter em uma empresa aquele departamento que trata de questões legais como departamento legal, não juridic. Em português, a gente falaria jurídico, mas em inglês é legal.
So, let's choose this answer and see what's next. Overall, I think you did a remarkable job for your first... What? Let's see our options. Attempt, tentative, temptation. So we have three possibilities here, which sound kind of similar to what we would have in Portuguese.
Então, olhando essas três alternativas, a gente pode ter a ideia de que ele está falando de uma tentativa. Mas como que se diz tentativa em inglês?
So temptation would be translated as tentação. Tentative sounds like tentativa in Portuguese, but what it means is something that's provisional, something that's temporary.
Então, o tentative, ele soa como tentativa, certo? Mas, na realidade, o que ele significa é algo provisório, algo ali que é temporário apenas.
So, our correct answer here is the word attempt. An attempt is when you try to do something.
Attempt é quando você tenta fazer alguma coisa, ou seja, tentativa.
So let's choose this answer and move on. By the way, I almost forgot. There's a word here that I find to be very interesting, so I'm going to talk a little bit about it.
A propósito, eu estava quase esquecendo, tem uma palavra na frase anterior que é interessante e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, que é a palavra remarkable.
So, remarkable means something that is impressive, something that makes an impression.
Remarkable significa uma coisa que é impressionante, uma coisa que causa uma impressão.
To remark, geralmente usado remark upon, significa você comentar, fazer um comentário sobre alguma coisa.
Remark upon something.
To remark upon something. Fazer um comentário a respeito de alguma coisa.
So, something that is remarkable is something that you remark upon.
Então, alguma coisa que é remarkable é alguma coisa que você faz comentários. Poderia, se faria comentários a respeito. Portanto, uma coisa impressionante, uma coisa que chama a atenção.
Right, so moving on. But there are some aspects that you should perhaps polish a little bit. Let's think about this a little bit.
Vamos pensar um pouquinho a respeito disso.
There are some aspects, há alguns aspectos, lembrando que em inglês a gente tem aquele there are, there is and there are. So there is and there are talk about the existence of something.
Então você tem ali o there is e there are, que falam sobre a existência de alguma coisa, né? Nesse caso a gente tem there are, porque a gente está no plural.
And then we have you should perhaps polish a little bit.
Então você deveria talvez polir um pouco.
So, to polish is literally to make something shiny.
Então, polish é literalmente deixar alguma coisa brilhosa, você polir alguma coisa.
Perhaps is another word for maybe. So, perhaps is very similar to maybe. It can be a little bit more formal, but it can also be a matter of who is saying it.
Pode ser um pouquinho mais formal, mas também pode ser apenas uma questão de quem está dizendo isso. Algumas pessoas vão ter hábito de usar perhaps, outras usar maybe.
Perhaps talvez seja mais típico de alguns determinados sotaques.
And then he says, I'll talk about them in a... Então eu vou falar sobre eles em um ou uma.
What are our options?
Quais são essas opções?
In a little more detail, in a little detail, or in a more details.
Right, so let's take a look at the third answer here. More details. Why can't it be this one?
Well, because you have in a before the blank.
Então, por que não pode ser assim ali, more details? Porque você tem aquele in a logo antes da lacuna. Então, se você escolhesse essa expressão, você teria in a more details, que não faz sentido. Você tem aquele a antes de um plural. Não faz sentido. Portanto, você teria ali in a little detail. Na segunda opção, em um pequeno detalhe, não se encaixa nesse contexto. O que encaixa seria in a little more detail. De uma forma um pouco mais detalhada. Então, com um pouco mais de detalhe.
Aqui a gente tem a expressão in detail, que significa em detalhes.
Em português, a gente usa o plural. Mas em inglês a gente vai falar in detail.
So let's choose this one and move ahead. Identifying the company and the contract is necessary, but you need to include its database code. So what's going on here? So he says that this identification is necessary, it's important, it's essential, but he adds another piece of information afterwards.
Então, ele adiciona mais uma informação depois. Como que ele vai adicionar uma informação?
Bom, você vai usar aquela ideia de também, adicionalmente, né?
So, how do you express that in English? Como que você expressa isso em inglês?
Our three options are to, also, and as well. These are all valid ways of adding more information in English. The problem is we have a very specific place in the phrase to put this word into.
Então, essas três expressões, to, also, as well, elas funcionam para falar de também em inglês. Mas, aqui o problema é que a gente vai ter que colocar essa palavra em um lugar específico na frase.
As well goes to the end of the phrase. The same thing happens with to. So, the option that we have here is also.
Então, as well, ele vai lá para o final da frase. A mesma coisa acontece com o to. E... como a gente precisa colocar no começo da frase aqui, você vai ter o also, que vai estar mais presente naquela região da frase.
So, our correct answer here would be also. You also need to include its database code.
So, What if we wanted to use these two other possibilities? E se a gente quisesse usar essas outras duas possibilidades?
Well, let me show you. The first possibility would be you need to include its database code as well. So here we have as well at the end, which is where it belongs.
Então aqui a gente tem o as well no final, que é onde ele pertence. E da mesma forma, você também poderia ter to na mesma posição.
You need to include its database code too. So in conclusion, here the correct option is going to be also. So let's choose that and move ahead. So the next phrase begins with the blank and then goes to it's not the first time we sign a contract with them.
Então ela começa ali com uma lacuna e depois vai para
it's not the first time we sign a contract with them.
Não é a primeira vez que nós assinamos um contrato com eles.
So here he is making a specific point about a case that he's talking about.
Então aqui ele está fazendo ali, ele está dando um ponto ali específico sobre um caso no qual ele está falando.
So what can we choose for this blank? We have for case, we have in that case, and we have in case. So for case does not exist. That is not an expression.
Então for case não existe, não é uma expressão.
So we're left with in that case and in case. So we're left with in that case and in case. So what is the difference between the two of them?
Então qual que é a diferença entre essas duas?
Bem, quando você tem in that case, você está dizendo naquele caso específico, naquele caso. E quando você está dizendo, quando você diz in case, o que você está dizendo é caso. So do you get the difference here? The difference is that when you say in that case, you are referring to something specific, to a specific case. However, if you say in case, you are talking about a possibility. You are contemplating this possibility.
Então, o que acontece aqui, quando você usa in that case, você está falando de um caso específico. Enquanto que quando você usa in case, você está dizendo caso algo aconteça. Portanto, in case é o que vai estabelecer uma condição, enquanto que in that case vai fazer mais uma explicação.
E como aqui o Robert está falando de uma condição, de uma situação, uma determinada possibilidade, aqui a gente vai usar in case, não in that case. So let's choose the correct answer. And then Robert says, that helps do something throughout the process.
Então isso ajuda a fazer alguma coisa no decorrer do processo. Esse throughout tem essa ideia de no decorrer de.
Throughout. Throughout. What are the options here? Do clearer things, make things clearer, or clarificate stuff. Clarificate stuff, right off the bat, that does not work, right? Clarificate, it doesn't have this meaning of explaining things. So, do clearer things also doesn't really work because you have do things. That doesn't fit in this context. Aquele do things não se encaixa realmente nesse contexto. Fazer coisas. So, our best option here would be B. Make things clearer. Make pode ser fazer, mas ele também pode significar tornar algo de uma outra maneira. Então, transformar essa determinada coisa. Make things clearer significa, por exemplo, deixar as coisas mais claras. Tornar as coisas mais claras. Portanto, o que ele está dizendo é que isso, essa determinada recomendação que ele deu vai ajudar a deixar as coisas mais claras no decorrer do processo. So, let's choose answer B. Make things clearer. And so he says, you did a great job detailing the something. So what is this thing that was detailed?
Então, o que foi essa coisa que foi mais detalhada? Ali ele está usando detail como um verbo, né? Então, to detail something, detalhar alguma coisa.
So our three options here are terms contracts, terms of the contract, and contract of the terms.
Então, o que está sendo testado aqui é, o que vem antes? Você tem os termos do contrato. Em português, primeiro vem os termos e depois o contrato.
So, what is the problem with option A and option C? Well, the problem here is that the order does not work.
O problema aqui é que a ordem não funciona. Então, quando você tem terms contracts, você está falando os contratos do termo, não os termos do contrato. A mesma coisa está acontecendo na opção C, contract of the terms, contrato dos termos. O que a gente está buscando aqui são os termos do contrato. So, let's choose answer B, which says detailing the terms of the contract. And so he continues saying regarding values and due dates. Regarding is a very interesting word. Regarding é uma palavra bem interessante porque ela significa essa ideia de em relação a respeito de. Então, a respeito dos valores e das datas limite. Due date vai ser a data limite, a data na qual você vai ter que enviar alguma coisa, você vai ter que fazer alguma determinada ação. But I something you could have gone into more detail regarding how much of each product we're setting aside for each client. Então ele está dizendo que eu alguma coisa você poderia ter dado mais detalhe. To go into detail significa você entrar em detalhes. Ele poderia ter entrado em mais detalhes a respeito de quanto de cada produto está sendo reservado para cada cliente. A gente tem a expressão ali set aside, que significa você deixar algo reservado ali de lado, mas não para ser de lado esquecido, apenas de lado esperando uma outra ocasião. But what goes in the blank? Mas o que que vai naquela lacuna? Well, three options here: understand when, feel like, and think like. Well, the third option does not work, right? Because I am think is not a phrase in English. Então, aquele I am think não vai funcionar. I understand when significa eu entendo quando. Então, dá para a gente imaginar um contexto. I understand when you say that you are unsatisfied working here. Eu entendo quando você me diz que está insatisfeito trabalhando aqui. Mas esse daqui é o contexto certo para isso? Eu entendo quando você poderia ter entrado em detalhes. Aquele when ali não vai encaixar com aquele you could have gone, porque são duas frases que não são compatíveis. O que vai encaixar bem seria I feel like you could. Feel like, what does that mean? O que que significa feel like? Feel like tem essa ideia de eu sinto que alguma coisa poderia ser de uma determinada forma. I feel like this could be done another way. I feel like this could be done another way. Eu sinto que isso poderia ser feito de outra maneira. Mas aqui a gente tem, você poderia ter feito alguma coisa. So you could, I feel like you could have gone into more detail. Eu sinto que você poderia ter entrado em mais detalhes. Right? So here the person is giving their opinion. Aqui a pessoa está dando a sua opinião, que é parte de você dar um feedback para alguém, certo? So let's choose the correct response, feel like. And here we have your report is clear and concise enough as it is. O seu relatório é claro e conciso o suficiente da maneira que ele está. Então, as it is significa da maneira que está. But you something also focus on specifics. Então, aqui ele está dizendo que alguma coisa também focar em especificidades, coisas específicas. Então, aqui ele está dando um conselho. Ele está dizendo que ele deveria também focar em coisas específicas. Como que eu diria esse deveria aqui? Vamos ver nossas possibilidades. But you have also focus. You should also focus. Okay, and you would also focus. Right, so we can see that option A, have, does not really work here, right? Então a gente pode ver que a ali o have não funciona ali, né? Você tem ali o have, que ele ficaria naquela situação na qual parece que você estaria usando o present perfect. You have also, mas ali você também focus, que está no infinitivo. Então, não encaixa, né? O have como auxiliar não vai encaixar ali. Precisaria de um past participle. You have focused. Você focou em alguma coisa. So here, our options are two modals. As nossas opções que se encaixariam são os dois modais ali, should e would. O que que cada um deles significaria? Bom, vamos começar pelo would. You would also focus on specifics. Você também focaria, colocaria foco em coisas específicas. Então, ali não parece uma sugestão, certo? Você colocaria isso. Parece que você está falando de uma condição, de uma possibilidade, e não de uma sugestão. So, what do you do when you're making a suggestion? Well, you use should or could. Você usa o should ou could para dar sugestões. So, you should do this. Você deveria fazer isso. You could do this. Você poderia fazer isso. So, could is less emphatic when you are talking about a suggestion. However, should is like advice. Então, should, ele é como se fosse um conselho. Enquanto que o could, ele é mais dá uma ideia. Você poderia fazer isso. Enquanto que should é você deveria fazer isso. So, since we don't have could as a possibility here, let's choose should and move ahead. And then we have an expression here, just to something, everything is clear. So, this is a very, very common expression when you're talking about doing something. Então, essa é uma expressão que é muito comum quando você está falando sobre fazer alguma coisa. Quando você faz algo só para garantir que algo vai dar certo. Só para garantir, você vai ter just to make sure. Just to make sure that this is gonna work. Só para ter certeza de que isso vai funcionar. In this case, just to make sure everything is clear. So why can't it be make certified or do sure? Well, these expressions don't exist. The one that is going to give you the meaning that we're looking for is make sure. So let's choose make sure and move ahead. So now we're nearing the end of this message. So let's see what he does now. Então a gente está chegando no final dessa mensagem. Vamos ver o que que ele faz agora. Ele diz, overall, you did a fantastic job. Overall, in a general way, de uma maneira geral, you did a fantastic job. Você fez um trabalho fantástico. Considering this is the first time you are writing one of these reports. So, considerando que essa é a primeira vez que você está escrevendo um desses relatórios. I encourage you to something, working on the aspects I mentioned. Então, eu lhe encorajo a fazer uma determinada coisa. I encourage you to do something. What is this expression that goes in the blank? Qual que é essa expressão que vai ali na lacuna? Well, we have always, we have stay, and we have keep. So, I encourage you to always working. Doesn't work. It doesn't work that way. What we could have is I encourage you to always work. Então, eu lhe encorajo a sempre trabalhar. Mas não encaixaria por causa daquele ing ali que a gente tem na frase original. I encourage you to always work, not working. So now we have two expressions that can be translated as ficar. A gente tem ali duas expressões que podem ser traduzidas como ficar: stay e keep. So, which one do you choose for this context? Então, qual das duas você escolhe para esse contexto? Bom, o stay, ele significa ficar no sentido de permanecer. Permanecer em um lugar. So, I'm gonna stay home today. Stay home. Ficar em casa. Enquanto que keep tem essa ideia de ficar fazendo algo. De você se manter fazendo uma determinada coisa. So, keep doing this. Keep doing this. Continue fazendo isso. So, in this context, he is talking about an action that this person needs to do repeatedly. Ele está falando de uma coisa que a pessoa tem que fazer repetidamente, tem que continuar fazendo. Portanto, a nossa escolha aqui vai ser keep. I encourage you to keep working on the aspects I mentioned. And now, just to finish this message, and if you need help, just send me a message. So, what goes there in that blank? Is it every? Is it any? Or is it many? Well, many help, that doesn't work. Every help, that also doesn't work. Então, every help significa toda ajuda, cada uma das ajudas. Doesn't really work here, right? And if you need any help, se você precisar de alguma ajuda, me mande uma mensagem. Apenas mande uma mensagem. Então, ali a gente vai ter esse any. Antes do help, dando essa ideia de se precisar de alguma ajuda, de qualquer tipo de ajuda. And then he finishes the message by saying, Cheers, Rob. Ele termina a mensagem dizendo Cheers, Rob, que vai ser uma maneira simpática de você se despedir em uma mensagem. So let's choose the correct answer. And let's look at the final version of this text. So we have Robert Mitchell sending a message to David Smith. He says this casual greeting, Hey David. Ele diz essa saudação casual, Hey David, Oi David. And so he says he has finished reading the report, which means he is ready to criticize it. Então ele diz ali que terminou de ler o relatório, então ele está pronto para criticá-lo. Then he says he did a remarkable job. Foi um ótimo serviço, foi um ótimo trabalho. So he is giving some positive feedback before he mentions any problems. Então ele está dando ali aquele feedback positivo antes de falar as coisas que foram potencialmente negativas. And so in these two paragraphs, he mentions the more negative aspects. Nesses dois parágrafos, ele menciona as coisas um pouco mais negativas, como ali o fato dele não ter incluído o código de banco de dados, database code, e também ali o fato de que ele não detalhou muito ali a questão da quantidade de produtos que eles estão reservando para cada cliente. So, he could have gone into more detail regarding that. Ele poderia ter dado mais detalhes a respeito disso. And then he ends the message by complimenting the overall quality of the report. Então ele termina elogiando a qualidade geral assim do relatório que o David fez. So he says, You did a fantastic job. Então ele diz ali, você fez um trabalho fantástico. É sempre uma boa ideia a gente terminar assim um feedback ressaltando que a pessoa fez um bom trabalho e que foi um esforço muito bom e que poderia melhorar em alguns aspectos que foram detalhados antes. So that is what Rob does in this message. And that gets us to the end of our writing lesson. Então isso nos leva ao final da nossa aula de escrita. Thank you very much for watching. And as always, if you have any questions, make sure to let us know in the comments below. Então, como sempre, se você tiver qualquer dúvida, diga pra gente ali nos comentários ali embaixo. And happy studies!